Meu nome é Júlia.
Meu nome é Camille.
E esse é o Jurídico o quê?
Episódio 1. Coronavírus e população carcerária. Essa vai ser demais, pessoal.
Eu sinto que toda vez que a gente vai falar de sistema prisional, a primeira coisa que a gente recebe é um cala-boca. É cala-boca porque tem famílias que são honestas, que precisam disso e também não têm. É famílias honestas que também não têm como se sustentar. Famílias honestas que tem sempre aquele negócio do cidadão brasileiro honesto, aquela ideia, né, imaculada. E eu falo isso com muita... propriedade, talvez até no sentido de ignorância e até um pouco de arrogância, que é todo brasileiro já cometeu um crime. Que a quantidade de crimes no Código Penal brasileiro é surreal. Todo brasileiro já cometeu um crime. As pessoas acham que porque elas nunca foram pegas ou porque elas não sabem que aquilo ali é um crime, que elas nunca cometeram um crime, mas as pessoas esquecem que até fofoca pode ser considerada crime.
Sim, quanto essa pessoa que ela tá falando, que ela, apesar de ter cometido um crime, ou como você falou, ou não sabe o que é crime, ou como foi ela que fez, não é considerado pra ela um crime, já que ela não foi pega, né? Fica uma questão quase que aceita de dois pesos e duas medidas.
Exatamente, exatamente. Então, assim, você xingar alguém... Quem nunca xingou alguém, gente? Desculpa, mas quem nunca xingou alguém... É muito surreal como as pessoas apontam o dedo e elas falam, ah, mas essas pessoas têm que morrer mesmo, não sei o quê. E as pessoas não entendem que a maioria do sistema carcerário não são assassinos, não são estupradores, não, essa não é a maioria do sistema carcerário, sabe? Então, quando a gente tá falando nesse aspecto, é uma coisa que eu já gosto de falar, olha, pode muito bem não ser um crime grave, ou que você não considere grave, né, porque infelizmente é uma coisa muito subjetiva. Por exemplo, pirataria é crime, mas as pessoas não consideram isso como um crime. Então, tipo assim, a pessoa que já cometeu pirataria, ela fala, eu não sou criminosa. Eu sou de bem, eu sou trabalhador, eu...
Não, fala, ah não, mas eu fiz por causa disso, disso, disso. Aí, ele, aí, né, aí já não sei, não, por quê? Por que que ele fez isso? Não tem motivo pra fazer isso, mas quando eu fiz, aí eu fiz por causa disso, disso, disso.
Exatamente, e a gente vê isso também, por exemplo, se a gente pensar em pessoas que são usuárias de drogas, né, em geral... pessoas que usam de forma, tanto de forma recreativa como forma medicinal, porque as duas formas são proibidas no Brasil atualmente, a gente vê isso, né? A gente vê, não, mas eu uso pra forma medicinal, não, mas usar drogas é menos grave do que vender, ou usar drogas é menos grave do que pirataria, ou pirataria é menos grave do que... E a gente entra num debate completamente irrelevante, e a gente não consegue chegar na raiz da questão, que é, independentemente do crime que você cometeu, você continua sendo um ser humano, porque hoje o crime é esse, amanhã o crime pode ser outro. Então hoje você concorda com o crime, mas amanhã o crime pode ser falar mal do Bolsonaro, é crime. E aí você se vê preso.
Imagina não poder falar mal do Bolsonaro, kkk, Camille seria a maior criminosa.
Então, a gente tem que lembrar sempre disso, e infelizmente a gente tem que perder tempo falando sobre isso, porque senão a gente, quando a gente começa a falar das questões mais importantes, quando a gente começa a falar do que se pode fazer pra melhorar a prisão, a pessoa fala, mas e daí, eu não quero melhorar a prisão.
Sim.
Essa é a resposta dela, e eu entendo, esse que é o problema, tipo, a gente entende, porque é um discurso que tá tão enraizado na cabeça que todo mundo já pensou isso. Todo mundo. É um daqueles discursos que todo mundo já pensou, todo mundo já falou.
E a gente não sai disso, não consegue sair
não,
disso.
Não consegue.
Passa ano, a gente sempre falando as mesmas coisas.
Pois é. Você tem mais alguma estatística de doença que você queira falar?
Também teve uma epidemia em Roraima de uma doença de pele chamada piodermite, que a pele da pessoa fica em carne viva, fica tudo descascado e ela não consegue nem tocar na pele direito, em sangrar.
Pra quem estiver comendo, ouvindo isso...
por favor, pare. E além disso, só um último dado aqui, que em 2018, 10 mil presos foram diagnosticados com tuberculose. Isso é como uma a cada 10 pessoas, geral, presos ou não, fossem diagnosticadas com tuberculose.
Quando a gente considera isso, a gente vê que, na verdade, essa política, né, de literalmente deixar as pessoas morrerem, no sentido de, se você pensar na negligência, se é função do governo garantir que essas pessoas continuem vivas, então houve ali uma ausência do Estado quando ele deveria estar presente, e ele deixou essas pessoas morrerem, e se você considerar que o Estado construiu essas prisões, do formato que elas são, e se ele permite que elas sejam superlotadas e que tudo isso aconteça, então, na verdade, esse sangue tá nas mãos deles. Porque não é impossível impedir que as pessoas não peguem tuberculose na prisão. Isso é longe de impossível.
Não, uma pessoa presa tem 35 vezes mais de probabilidade de ser atingida.
Exatamente, e é surreal, porque a gente não fala mais de tuberculose. Ninguém fala mais de tuberculose. A gente considera a tuberculose uma doença extinta. Ninguém mais pega tuberculose assim.
É, a gente também considerava o sarampo uma doença extinta, né? Mas cá estão.
Pois é, as antivacinas estão fazendo questão, entendeu?
Muito obrigada, movimento antivacina, vocês são 10.
Mas assim, é surreal porque a gente tá falando de outra realidade, né? Quando a gente fala de pessoas presas e a gente fala de doenças que já foram extintas, na verdade elas foram extintas pro público em geral e não para as pessoas encarceradas especificamente.
Por extintas para a sociedade livre.
É, mas é engraçado isso, porque a gente não pensa que as coisas não ficam só dentro da prisão. É o que todo mundo fala, né? Fecha e joga a chave fora, né? Mas não é assim que funciona. Por mais que esse seja seu desejo, vamos trabalhar com o que realmente acontece. E é uma coisa que eu fico pensando assim, cara, você não é obrigado a participar desse debate. Se esse é um debate muito emocional para você, se você não fica confortável com esse tipo de debate, não se mete, cara.
Exatamente.
Se você não está disposto a ler as estatísticas de fontes confiáveis, pelo amor de Deus, a sua tia no Facebook não é fonte confiável, e, assim, usar isso de acordo com o contexto que a gente tem no Brasil, então simplesmente não participa da conversa. Eu acho que o que não dá é a pessoa ficar, assim, naquela gritaria, né? naquela gritaria de caps lock na internet, falando qualquer coisa, ignorando tudo que especialistas falam, porque eu sinto isso, porque eu acho isso, porque senão a gente não consegue seguir.
Eu acho que aqui a gente tem uma dificuldade enorme em ser impessoal. Eu acho que a gente tem que levar como sociedade, o princípio da imparcialidade, sabe, para a vida. Porque tem coisas que simplesmente não é questão emocional, não é aplicando emocional que a gente vai resolver, porque quando a gente olha para emoção, a gente não está pensando direito. É, não importa o que as pessoas digam, a gente não está pensando, a gente fica doido, como você falou. A gente só fala em caps lock. E, cara, não dá simplesmente, não dá. A gente tem que... Por isso que tem coisas, tem debate que a gente não apenas não é qualificado para participar, como também a gente tem que entender que ali é uma questão muito emocional para a gente e às vezes não vai dar para a gente fazer um pensamento e uma racionalização assim, quando é necessário, friamente.
É, uma outra coisa também que eu acho que a gente não pensa é que o Estado não pode ser uma mãe de luto. O Estado não pode agir... Ah, mas se fosse seu filho... Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Estado não tem filho.
Exatamente.
Tá? Estado não tem filho. Estado é uma instituição. Estado é quase uma entidade, né? E eu falo isso... Ai, mas isso é frio. Ah, mas não sei o quê. Tudo bem, gente. Mas olha só. O Estado, ele não pode tomar...
Não é uma pessoa.
Exatamente. Ele não pode tomar lados. Quer dizer, no sentido dele tomar lados, ele já fez quando ele botou o crime no Código Penal. Por exemplo, a instituição do feminicídio, isso foi o Estado querendo, concordando ou não com a lei que foi passada, concordando ou não com a definição específica, enfim. Isso foi o Estado tomando uma posição, tomando o lado de alguém, que seriam as mulheres que são assassinadas em contexto de violência doméstica, mas isso não significa que o Estado quer vingança. Porque quando a gente perde alguém, a gente quer vingança. Esse negócio de... Ai, não, mas eu perdoaria. Gente, desculpa. Se você perdoaria, você é 0,0001% da população. Ninguém tá aqui pra fingir que é fácil, que a situação é tranquila, que a situação é simples.
Não, e ninguém tá pedindo pra perdoar. Ninguém quer isso.
Exatamente, exatamente. Isso tudo para dizer que o Estado não pode agir como uma mãe de luto, como uma esposa de luto, como não tem como. Isso é uma coisa que não é compatível. Porque se for assim, o Estado vai matar todo mundo. Todo mundo que for acusado. Não é todo mundo que é culpado, é todo mundo que for acusado. Ele vai matar. Porque pelo sim, pelo não, não é isso?
Não, aí a gente vai simplesmente voltar para a lei de Talião. E a gente vai abandonar toda a evolução que a gente teve ao longo de séculos, muita matança, o Estado sendo realmente mãe, procurando vingança e permitindo a vingança particular, para voltar para isso que é cada um por si, praticamente, né? Você faz uma coisa, aí você pode ser morto em retaliação daquela coisa, ou morto, acho que é o máximo, né? Mas você pode ser escravizado, você pode ser torturado, sabe? Você vai receber uma sanção física, diferente do que é agora.
É, não, e o pior disso é que você falar, tá, mas eu acho que é isso que tem que acontecer. Só que o argumento que eu acho que é o mais importante é que não funciona. Simples assim. É simples. A gente não mudou porque a gente é bonzinho, a gente não mudou porque a sociedade melhorou, a gente não mudou por causa de nada disso. A gente não mudou porque não funciona. É simples. Não, a gente não mudou porque, eu queria que o mundo fosse um lugar melhor. Ah, porque John Legend tinha razão quando ele cantou Imagine.
Ah, isso nunca aconteceu.
Gente, não é por causa disso. Não é por causa disso. Isso mudou porque não funciona. Quem tiver mais interesse sobre os tipos de punição, por que essa punição não funciona, e coisas desse sentido, a gente vai deixar alguns links nas descrições pra vocês poderem ter acesso.
Vai estar tudo no Instagram, Kaká, segue nós, por favor, @jurisdiuki. Falou, valeu.
Mas assim, né, se a gente for explicar isso agora, isso aqui vai ter 2 horas, né? Apesar de todo mundo tá...
Pois é, vamos voltar ao assunto do coronavírus.
Apesar de todo mundo tá quarentenado, eu acho que ninguém quer isso, ninguém pediu. Então a gente pode vir mais para as notícias atuais, né?
Vamos.
Falando de hoje, os Estados Unidos passou a China com maior número de casos.
Novo epicentro do coronavírus é os Estados Unidos, né?
A Terra plana gira muito rápido, gente.
Não é mesmo?
Vou dizer, o México impedindo americanos de cruzar a fronteira, assim, é realmente coisas assim que...
Coisas que a gente não imaginava que ia acontecer.
Exatamente, parece coisa de filme.
Witzel e Comando Vermelho contra Bolsonaro.
E o Crivella. É realmente surreal, assim, tudo que tá acontecendo. O que mostra que é mais importante ainda a gente tocar nesse assunto, porque é o assunto que todo mundo esquece, né? A gente fala, vamos nos cuidar, vamos lavar as mãos, vamos... Tá, mas e as pessoas presas? Porque prisões podem facilmente virar, né?
Epicentros regionais.
Exatamente, exatamente. Então, começando com uma notícia do The Wall Street Journal, ele fala que cadeias locais nos estados de Nova York, Califórnia, Ohio, Texas e alguns outros estão soltando prisioneiros de baixa periculosidade, ou seja, os que são considerados menos perigosos, seja pelos crimes que eles cometeram ou por algum outro tipo de critério comportamental dentro da prisão, e que estejam especificamente em grupos de risco ou por serem idosos, né? Então, seja porque eles têm doenças ou pela idade mesmo. Nessa reportagem específica, eles também falam que são 2,2 milhões de presos nos Estados Unidos. É realmente insano.
É a maior população carcerária do mundo.
Exatamente. Se você considerar que se a doença entra, ela mata todo mundo, são 2,2 milhões de pessoas mortas garantidas.
Pois é, e eu nunca fui numa penitenciária dos Estados Unidos, mas eu imagino que seja que nem... ou pelo menos semelhantes às penitenciárias daqui, que os presos aqui, pelo menos, mal têm acesso ao sol.
Eu tava ouvindo um podcast da 1A, especificamente, que eles falam sobre coronavírus no sistema penitenciário. Eu não tive como anotar na hora, porque eu tava ouvindo numa correria mesmo, mas eles convidaram vários experts, depois eu deixo na descrição... especificamente o que era, e especificamente o nome de quem falou, mas um dos experts falou que eles trabalhavam na área médica de um presídio nos Estados Unidos, e ele já viu presos tendo que afastar ratos de suas feridas. Então essa ideia que a gente tem de que porque os presídios lá são privados, que eles são melhores do que aqui, isso não existe, isso é uma mentira, a favor da privatização, porque o Estado fica encarregado de pagar empresas privadas, por cabeça, basicamente.
Sim, e além disso, da gente pensar que a privatização nos presídios norte-americanos pode melhorar alguma coisa, o ideal majoritário que é criado dos presídios norte-americanos é aquele que aparece nas séries e nos filmes, né? Que é uma coisa completamente deturpada, assim, que...
Romantizada.
Não, romantizada completamente, que tem comida, né, satisfatória, todo mundo... separa nas suas celas, uma coisa assim.
Exatamente. Nessa reportagem também, Homer Venters, que é um antigo chefe médico do setor de serviços de saúde prisionais de Nova York, ele falou que isolar quem testa positivo é virtualmente impossível, porque tem muita gente que já tem necessidade de separação, seja por gênero, seja por serem imigrantes detentos, seja por doenças mentais.
Não tem espaço.
Exatamente. Do espaço que eles já têm, eles já estão usando, já usando até demais. A gente sabe que a superlotação aqui é grave e lá também não é brincadeira. Então, quando a gente vê o que essas pessoas estão falando, elas estão falando que simplesmente não vai ser possível.
É uma medida inviável, que não dá pra fazer porque não tem espaço.
Exatamente,
Já não tinha espaço antes, agora muito menos.
Exatamente, exatamente. Então, se já tá difícil separar quem já tinha que separar antes, que dirá quem tem coronavírus, né?
Tudo bem, já entendi que não tem espaço, vamos para a próxima, obrigada.
Tem um podcast também que é feito por pessoas que estão presas na Califórnia. E perguntaram pra eles... Tudo isso vai estar no link, que são muitos nomes. Mas eles falaram sobre coronavírus e perguntaram pra eles assim... Vocês têm medo do coronavírus? E eles falaram que muitas vezes pelas coisas que eles já passaram dentro das prisões, eles não têm medo do coronavírus em si. Eles têm medo do que vai acontecer com as famílias deles lá fora, eles têm medo de não poder ver as famílias por muito tempo. Deu pra ver que eles estavam com mais medo do que estava acontecendo do lado de fora e das pessoas do lado de fora, das suas famílias, com que eles não conseguem ter contato constante, do que com eles mesmos, porque eles já passaram por coisas absolutamente horrorosas. E um deles fala que o maior medo dele é que, óbvio que se um pegar, todo mundo pega, mas além disso, é como as pessoas vão tratar eles lá dentro, como os agentes vão ver eles como vetores de doença, e eles vão ser desumanizados. Ele falou, isso já acontece com muita frequência. Imagina se a gente pega coronavírus aqui dentro. Aí mesmo que a gente vai ser maltratado, que a gente vai viver como menos humano, né?
Eu vi num seminário online, que eu também esqueci o nome, também vai estar na descrição, porque, como Julia disse, são muitos nomes. A doutora Andréa Beatriz, da organização Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto, lá da Bahia, ela estava fazendo uma ação nos presídios lá do estado, que a questão dos presos, eles falaram a mesma coisa, exatamente, que esses da Califórnia disseram, que eles não têm medo do que pode acontecer com eles se eles pegarem coronavírus lá dentro. Eles têm medo de não verem mais as famílias, não terem mais esse contato com as famílias, o que que vai acontecer com eles, sabe? Então, no caso dela, ela, através dessa organização, ela fez toda uma logística, tanto de higienização dos espaços dos internos que eles ocupam lá, quanto de distribuição de kits de higiene pessoal, né? E também, ela fez uma, tipo, como se fosse uma ação em vários dias diferentes, depois de uma campanha de arrecadação para levar esses kits de higiene pessoal para o presídio, para dar uma informação mais concreta, tanto para as pessoas que estão presas quanto para os agentes prisionais, porque a gente está, acho que há quase um mês, mais ou menos, né, de ação realmente aqui no Brasil contra a pandemia do coronavírus, e ainda assim a informação é muito escassa, tanto do presidente, né, quanto de outras coisas, mas enfim, não vou entrar nisso agora.
Coisas que dariam, assim, um desabafo eterno.
Exatamente, mas vamos focar. E a Andréa estava falando que, como a informação é escassa, ela tem que ir lá para ela mesma, através da ação da organização, passar uma forma de tanto tranquilizar essas pessoas quanto como elas devem agir em uma possível contenção de quem está lá. Porque lá na Bahia, por exemplo, ainda, pelo que ela disse no presídio que ela foi, ainda não teve a aplicação da Resolução 62 do CNJ, que a gente já vai falar, para que os presos que já estão em algum regime de semiaberto ou liberdade provisória sejam remanejados para prisão domiciliar.
É, exatamente. É, na verdade, quando a gente pensa em coisas como o que foi dito, né, para esse ex-chefe de saúde prisional, ele falando que é virtualmente impossível separar as pessoas, a gente olha a recomendação número 62 do CNJ, o artigo 10º, e eles falam exatamente isso. Eles recomendam o procedimento de separação de pessoas que apresentar sintomas, mas ele não diz como que isso vai ser feito. Então, na verdade, o CNJ, ele lava as mãos. É isso que ele faz. Ele...
Não, ele fala, tem que fazer isso. Como? Aí é com vocês.
É, exatamente. Se virem. É uma coisa que a gente fica pensando. Se a gente está recomendando quarentena para todo mundo, ou seja, para todo mundo parar, então a gente tem que pensar que isso também não é possível. Que essas pessoas que estão presas, elas também têm que ser igualmente defendidas, né? A gente podia dar uma pausinha, aí a gente vai pro comercial e daqui a pouco a gente volta.
Até depois.
Você está cansado de toda a negatividade nas suas redes sociais? Está precisando de uma dose diária de beleza no seu feed?
Então você precisa seguir a Limão. É uma artista carioca e negra que foca toda a sua arte em representação de corpos gordos e negros. E, sinceramente, tem uma certa obsessão com desenhar sereias.
Seres aquáticos.
É, seres aquáticos.
Um termo politicamente correto para sereias que eu acabei de inventar.
De qualquer forma, o trabalho dela foi literalmente a primeira vez que eu vi corpos negros e gordos sendo representados de uma maneira positiva.
E é interessante também que ela reimagina vários personagens da cultura pop nesses termos.
É. E, inclusive, vários personagens, né, aquáticos, mas também outros tipos de personagens místicos, como de folclore, bruxas, outros tipos de animais que eu não sei nem qual é o nome, mas enfim.
Ela tem um desenho legal também daquele bicho que tem nas Crônicas de Nárnia, que encontra a Lúcia. Qual é o nome dele? Ele é o quê?
Tenho a menor ideia do que você tá falando.
Quem souber sabe, quem não souber vai estar no link depois.
Pô, de qualquer forma, quando eu fui ver, ela tava desenhando 300 mil sereias negras, eu tipo assim...
É isso.
Gente, essa é a primeira vez que eu vi uma sereia negra e gorda. Primeira vez. Eu nunca tinha visto.
Eu também nunca tinha visto a TV Limão. E ela tem talento, vocês não vão se arrepender, tá? É tudo bonito pra caramba.
Ela nem sabe que a gente está indicando. Eu indico tudo dela o tempo todo, pra todo mundo. Eu sempre falo pra ela, cara, você é literalmente a minha artista preferida, eu amo o seu trabalho. Então, pra quem quiser seguir, é arroba limão com vodka no
Instagram.
Isso. E no Facebook é limão.jpg. Tá? A gente vai deixar os links na descrição também.
É isso.
Estamos de volta. Meu nome é Júlia.
E eu sou a Camille.
E esse é o Jurídico. Todo mundo sabe que a única forma da gente evitar números catastróficos é se a gente diminuir o número de pessoas que estão presas. Não existe nenhuma outra forma. É como falam da quarentena. Ah, tem que fazer quarentena, não tem outra opção. Quarentena é a única opção. Quando eles falam isso, quando eles falam que a única opção é isolamento social, é todo mundo que puder ficar em casa, ficar em casa, eles falam isso porque é realmente só o afastamento de pessoa com pessoa. E isso não é possível dentro da prisão. Então, quanto menos pessoas você tiver, não é nem você evitar fazer com que isso não entre na prisão, porque eu acho que a gente já chegou num ponto em que ela já está na prisão. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com a VEP, né? Porque a Vara de Execuções Penais, que é uma vara específica, que trabalha com a prisão, né? Então, com o cumprimento de pena, quando a pessoa já foi condenada e ela vai ter que cumprir a pena dela, são as pessoas que realmente já deveriam estar lá dentro, já passaram pelo processo penal, já foram condenadas.
Exatamente. Essa pessoa aqui passou pelo processo da VEP e já teve uma condenação. Ela já está cumprindo a pena sanção, não a pena cautelar.
Exatamente. A gente tem que ainda pensar no fato de que tem muita gente que está na prisão que nem condenado foi ainda. O processo ainda está rodando. Então, essa pessoa pode ser inocente, pode ser culpada, ela pode ser criminosa ou não, mas o fato é, ela não foi nem inocentada processualmente falando e ela também não foi condenada processualmente falando. Então, ela está naquele limbo esperando. E isso é mais de 30% da população carcerária brasileira. Então, a gente vê que os números são muito altos para tráfico, os números são muito altos para pessoas que nem foram condenadas ainda.
Pois é, essa questão do tráfico é outra discussão, né, que a gente também podia entrar aqui rapidinho, que o que é tráfico que as pessoas estão sendo acusadas ainda? Porque não é um tráfico o que a gente pensa, né, o que eu imagino que a maioria da população pensa, que seria um tráfico pesado, né, que a gente vê, sei lá, em tropa de elite. Principalmente quando a pessoa já é moradora de uma comunidade, ainda mais quando ela já é negra, às vezes ela só tá utilizando, por exemplo, maconha para uso pessoal e ela é presa por tráfico.
Uhum, exatamente. É uma situação muito preocupante, porque a gente tá falando assim, não só você tá fadado a morrer dentro da prisão nesse momento, como você tá fadado a morrer sem processo. Porque a pessoa tá com o processo rodando, mas ela não foi condenada ainda. Então você pode morrer, ou seja, você é fadado a uma pena de morte sem ter ainda condenação. É uma situação que dá muito pânico, porque você fica pensando, gente, essa pessoa pode ser inocentada no final, que é exatamente o problema da pena de morte. E nesse caso é mais grave do que a pena de morte. Porque a pena de morte você tem uma condenação. Nesse caso, nem condenação a gente tem ainda. Então, isso também se relaciona muito com o fato de que o Rio de Janeiro está em um caos. Porque essa vara, que é responsável pelo cumprimento das penas, estava migrando do sistema atual, que é o Projude, que eles usam, para o sistema eletrônico de execução unificado, que é o SEEU. Então, o sistema ficou suspenso durante esse tempo e ainda está suspenso. Era para o sistema ter sido trocado até fevereiro, só que foi adiado para março e aí veio a pandemia.
Então, as pessoas, talvez, como esse caso que a Júlia falou, ainda não foram nem condenadas, ainda estão lá esperando nessa situação de pandemia, que você não pode isolar, que você não pode separar.
A gente tem um problema, porque o procedimento da VEP agora, ele é físico, né? Então, a gente teve um problema antes, que era advogados não serem considerados serviços essenciais, o que é um absurdo, porque quando a gente fala de pessoas presas, é óbvio que é um serviço essencial, principalmente porque a gente está falando de uma pandemia chegando nos presídios, então essa pessoa pode literalmente morrer a qualquer momento. Então, às vezes, é o advogado que consegue, talvez, tirar ele dali de dentro e que vai salvar a vida dele, não o médico, porque o médico não vai chegar na prisão. A gente não tem médico nem pra gente que tá aqui fora, que dirá pra gente que tá lá dentro.
E quando chega, no máximo, um clínico geral que não tem o preparo e nem o equipamento, né? Às vezes, nem culpa do médico.
Exatamente. Não, às vezes é, mas às vezes não é também, né? A gente sabe, existe bom profissional e péssimo profissional em todos os lugares, é óbvio. Então, a gente tem esse problema com a VEP, que tudo tem que ser feito fisicamente. Então, no momento que eles pararam tudo e esqueceram dos advogados, ainda teve mais esse problema. Porque, quer dizer, como é que você vai protocolar um negócio, né? E existem várias, inclusive, você foi na página do Facebook da OAB, tava uma confusão, porque a VEP tá parada, porque ninguém consegue falar com a VEP. Pelo que parece, lá dentro, eles só estão aceitando pedidos que eles consideram urgentes, que é livramento condicional. É um benefício que a pessoa consegue, depois de cumprir certa parte da pena, sem falta grave, ou seja, com um bom comportamento, que ela pode cumprir o resto da pena dela do lado de fora da prisão, que é um momento essencial, né? É um benefício absolutamente essencial nesse momento, que é a diferença entre a vida e a morte. E um outro problema também é que quando a pessoa ela sai do semiaberto pro aberto, isso também está contando como urgente, mas do fechado pro semiaberto não está sendo contado, porque o semiaberto virou fechado. Eles fizeram assim, ah, você tá nesse regime semiaberto, você tem um emprego aqui fora, o problema é seu. Você vai ficar preso 24 horas por dia no presídio, apesar de você já ter progredido de regime, o que é realmente assim uma coisa que eu fico pensando, meu Deus, você cumpre a sua pena, você consegue não cumprir nenhuma falta grave, porque imagina dentro da prisão, um ambiente 100% hostil, você conseguir não ter uma falta grave, eu acho que é quase um milagre, porque basta um agente penitenciário cismar com você, basta um preso cismar com você.
Já é terreno fértil para ter uma falta grave.
Exatamente. Então, para você já não ter isso, já é milagre. Então, para você ter conseguido progredir de regime, para você ter conseguido um livramento condicional, enfim, tudo isso, já é difícil. Então, você imagina a pessoa que vai pro semiaberto, consegue um emprego, porque você tem que ter um emprego, você consegue um emprego para trabalhar aqui fora, você perde o seu emprego, porque as pessoas estão te mantendo presa 24 horas. Né? Então, você volta pro regime fechado, basicamente. Então, as pessoas que iam passar do fechado pro semiaberto, elas já não conseguem, já esse pedido já não tá sendo aceito na VEP atualmente, justamente por causa disso, porque tá tudo parado, tanto por causa do sistema quanto por causa da pandemia. Então, a gente tá falando, assim, de um caos completo no Rio de Janeiro.
Sim, exatamente.
Ah, eu acho que isso tem muita relação também com o Irã, né?
Cara, o Irã é uma situação surreal, né? Porque a Constituição brasileira não permite pena de morte. O Irã, que permite pena de morte, já soltou 85 mil presos e perdoou 10 mil. E aqui a gente lutando, você contou todo o caso do Rio de Janeiro, aqui a gente lutando para ter um sistema da VEP em outros estados também, tantas organizações lutando para deferir essa prisão domiciliar para os presos, né, e tudo mais. O Irã simplesmente soltou 85 mil presos e perdoou 10 mil.
Exatamente. Aí a gente vê que, na verdade, o Irã é o que vira pra gente agora e fala, cadê os direitos humanos, Brasil? Né? É o Irã que vira, eu acho que a pena de morte de vocês tá muito grave.
Assim, eu acho que não cabe mais matar vocês, então vamos liberar.
Quem diria, não é mesmo? KKKKKKK.
Pois é, você vê que o Irã fez isso só pra presos que cometeram crimes com tempo menor de 5 anos, né?
Uhum.
O que já seria um problema pro Brasil, porque muita gente tá presa por causa de tráfico, e tráfico é equiparado a crime hediondo, né? Então, os crimes mais graves do Brasil. Então, realmente é uma situação que você vê que talvez aqui seria um problema se a gente limitasse a pena máxima de 5 anos, né? Mas, ainda assim, já seria uma ajuda, né? Porque é melhor do que não soltar ninguém.
Já desafocaria um pouco.
Porque a gente tá falando de soltar o máximo de pessoas possível. Então, é óbvio que não tem como soltar todo mundo.
E a gente nem tá falando pra soltar todo mundo, né? Vou deixar isso claro.
Não estamos falando disso nesse podcast. Assim, se você vê o que o Brasil tá fazendo o oposto. O Brasil tá fechando todo mundo dentro dos presídios, então é semi-aberto. Então, não importa quanto tempo você passa do lado de fora, você vai ficar aqui 24 horas. Você vai perder o seu emprego. Você vai, literalmente, retroceder na sua jornada de reabilitação, né, na sua jornada de ressocialização, porque sim.
Pra proteger a sociedade livre.
Teoricamente, né? Então a gente vai te matar aqui dentro.
Não, exatamente.
A gente tá ok com a sua morte. E aí é o que eu falo. Você, pessoalmente, uma pessoa individual, pode estar ok com isso. O Estado não pode estar ok com isso. Então, quando a gente fala de soltar, é como o Camille falou, a gente não tá falando de soltar todo mundo, a gente tá falando de soltar algumas pessoas. Ou seja, pessoas quem a gente pode soltar, né? E é uma situação realmente complicada e que vai levar ao que está acontecendo em São Paulo agora. Porque 400 presos fugiram e teve rebeliões em 4 presídios diferentes em São Paulo. E o Rio de Janeiro está caminhando para uma situação ainda pior.
Pois é, e foi em São Paulo também que 4 agentes do sistema prisional já foram afastados por estarem com coronavírus.
Uhum, exatamente. E já chegou nos presídios, a gente não sabe. Por que não estão testando nem gente do lado de fora, que dirá gente do lado de dentro? É uma coisa assim, é fato, já chegou nos presídios. Em todos os presídios do Brasil? Óbvio que não. Mas já chegou no Rio de Janeiro, já chegou em São Paulo, que são os epicentros da doença no Brasil. É óbvio que já chegou. E principalmente se Witzel ceder as pressões, né, do governo federal e dos apoiadores do governo federal. Porque se você vai abrir, quanto tempo você pode segurar as visitas de presos se o resto da sociedade está funcionando? Como que isso vai ser considerado justo?
Não tem como.
Meu Deus, não acredito que 2 mais 2 é 4. Será que é isso que eles chamam de lógica matemática? Ou será que é só magia?
Pois é, além do artigo 10 da resolução 62 CNJ ter recomendado um isolamento de quem já apresentar os sintomas e tudo aquilo que a gente disse no bloco anterior, né? Tem uma recomendação também na resolução de ter uma revisão das prisões provisórias, justamente para não ter tantas pessoas na prisão.
É para garantir, só que as prisões que estão atualmente correndo, elas são atualmente relevantes, né? Porque muitas vezes as pessoas são presas provisoriamente e o processo dura anos e essas pessoas continuam presas e leva muito tempo para alguém rever se essa prisão continua sendo necessária, se essa prisão ainda é relevante, se houve alguma mudança no processo ou de alguma prova que foi apresentada que faz com que essa prisão não seja mais justificada, né? É, o CNJ pediu para revisarem essas prisões para garantir mesmo que só tá preso quem precisa estar preso.
Nossa, imagina só se tivessem feito isso antes da pandemia, que beleza, seria essa eficiência.
E aí a gente vê umas ações que, na verdade, aquecem o coração. Que é, por exemplo, a ação que aconteceu em Joinville, de mais de 100 presos terem sido libertados. Eles estavam já no final da pena deles, estavam em regime semiaberto. E você vê, eles estavam em regime semiaberto, prestes a sair. E aí, em vez de trancarem eles lá dentro, eles soltaram quem dava pra soltar. Porque isso é só em Joinville. São 100, mais de 100, só em Joinville. Então, a gente vê que isso é possível, isso tá sendo feito. Algumas pessoas específicas estão fazendo isso. Alguns juízes específicos estão fazendo isso. Nos Estados Unidos, naquele mesmo podcast que eu já tinha comentado no primeiro segmento, isso já estava sendo mencionado, que era... Tem estados nos Estados Unidos que estão querendo reduzir a população carcerária pela metade. Porque 2,2 milhões de pessoas presas é resultado das prisões privadas, né?
Sim.
Porque você faz com que a liberdade da pessoa seja uma mercadoria.
Desde um negócio.
Então, é basicamente isso. Nossa conclusão é que precisam ser soltos, presos, o mais rápido possível, o maior número possível, porque senão a gente tá condenando essas pessoas à morte. Se o Irã tá fazendo isso, não tem desculpa pra gente não fazer.
Não, exatamente. A conclusão é exatamente essa que você falou. Se a gente não agir pra fazer uma revisão dessas prisões provisórias, e talvez até aqui no Rio, em São Paulo e nos outros estados, fazer o que está sendo feito em Joinville, a gente está apenas fazendo com que os presos e as prisões sejam câmaras de gás.
Exatamente. Então, assim, a gente precisa que algo seja feito o mais rápido possível. Isso está sendo discutido no mundo inteiro. E o Brasil parece que não se importa com isso. A gente ainda está discutindo se tem que ter quarentena ou não. Então, a gente está muito atrás.
A gente ainda está discutindo se coronavírus é um vírus mesmo ou uma gripezinha, né?
Pois é, a gente tá aqui discutindo se não é uma arma da China, né? Eu não sei qual é a relevância disso pro resto do debate, né? Tipo assim...
Pois é, tipo, e se for um golpe? O que a gente vai fazer pra sobreviver esse golpe?
Exatamente. Mas enfim, né? A gente tentou completar, assim, botar o máximo de coisas completas aqui dentro desse podcast, desse episódio hoje. Mas é isso. A gente vai terminar o programa aqui. A gente espera que vocês tenham gostado.
Até a próxima.
Meu nome é Júlia.
Eu sou Camille.
E esse
é o Juridiquê.
Tchau, gente.
Tchau.
Segue no Instagram aí, na moral. Faz o favor pra nós, @jurisdiuki.